Bom, para começar o nosso mergulho profundo de hoje nas fontes, vamos imaginar uma cena que é bem visceral e, infelizmente, cada vez mais comum nas noites brasileiras.
Aquela clássica ida à cozinha de madrugada, né?
Exato. A pessoa levanta no escuro, caminha pelo corredor, acende a luz do banheiro e, de repente, o olhar cruza com uma pequena figura estática no chão, bem ali a centímetros do ralo. Um escorpião.
Nossa, o estômago gela na hora. O coração dispara.
Gela muito. E aí o instinto humano mais primitivo grita para agir por puro impulso, sabe? Pegar um sapato para esmagar ou, tipo, descarregar o primeiro spray inseticida que tiver pela frente.
E é bem nesse milissegundo de pânico que os piores erros acontecem. A reação natural de atacar é super compreensível, claro. Mas os dados que a gente vai analisar hoje provam que agir com base nesse instinto.
É a pior escolha.
Grande susto numa emergência letal. Não estamos lidando com um inseto comum que entrou voando pela janela.
Com certeza, o que as nossas fontes mostram, cruzando aí relatórios do Instituto Butantan, do Ministério da Saúde e de especialistas em controle de pragas, é que esse cenário no banheiro não é um azar isolado, tipo o de quem mora perto do mato.
Definitivamente não é.
O Brasil está lidando com um animal primitivo que, de alguma forma inexplicável, conseguiu hackear completamente a nossa arquitetura urbana até este ano de 2025.
E a nossa missão aqui é justamente transformar esse pânico em preparação empoderada, né? Entender a biologia dessa ameaça, por que os métodos caseiros estão falhando miseravelmente e qual é o protocolo exato para proteger a casa de verdade.
Então, para entender a gravidade dessa cena no banheiro, a gente precisa afastar um pouco a câmera e olhar para o mapa do Brasil agora. Os números são absurdos, né?
Olha, o ano de 2025 marcou um ponto de inflexão bem crítico. Foram mais de 200 mil notificações de acidentes com escorpiões no país.
200 mil? Caramba!
Sim, e isso não é só um número alto. Isso significa que 65% de absolutamente todos os acidentes com animais peçonhentos no Brasil agora são causados por escorpiões. É um domínio absoluto.
Nossa, mais da metade. E o que me chamou muita atenção nos dados não é só o volume de encontros, sabe? É a gravidade. O número de óbitos chegou a 265. Isso é o dobro em relação ao ano passado.
O dobro, a taxa de letalidade, que é aquela proporção de pessoas picadas que acabam falecendo, deu um salto assustador de 0,06 para 0,12 em só 12 meses. E tem um dado ainda mais difícil de digerir.
As crianças, né?
Exatamente. Mais de 20% dessas mortes envolveram crianças menores de 10 anos. É uma vulnerabilidade brutal.
É de cortar o coração. E o perfil geográfico também derruba aquela ideia antiga de que o perigo está lá na área rural. O epicentro do problema está no estado mais industrializado do país, que é São Paulo.
Sim, o levantamento do jornal da Unesp mapeou isso muito bem. Cidades do interior paulista, como Piracicaba, Campinas, Ribeirão Preto, Araçatuba,
São José do Rio Preto.
isso, elas concentram tipo 48% de todas as ocorrências do estado.
É muita coisa para uma região só. E a aceleração é surreal. Se a gente olhar o histórico do Ministério da Saúde, a taxa de incidência nacional disparou 349% entre 2012 e 2024.
É uma curva quase vertical.
Sim, é como uma epidemia silenciosa que literalmente rasteja pelos esgotos. E aí vem a minha grande dúvida: como é que um animal tão primitivo, que foi desenhado pela natureza para viver sob pedras no meio do cerrado, de repente vira o dono da infraestrutura de saneamento de Campinas?
A resposta para isso, está na biologia de uma espécie muito, muito específica. Quando a gente olha para esses números, não estamos falando de qualquer escorpião.
Tem um culpado principal?
Tem. O grande arquiteto dessa invasão urbana é o escorpião amarelo, o famoso Titius cerulatus.
A espécie mais perigosa do Brasil, né? Muito comum em São Paulo, Minas, Goiás e Mato Grosso do Sul. Pelas fontes do Butantan, ele tem uns 5 a 7 centímetros, é amarelo claro com umas manchas escuras.
Isso, e o detalhe visual mais importante é a cauda. Ela tem um formato serrilhado, por isso o nome cerrulatus. Esse serrilhado é o grande aviso de perigo.
E é bom a gente fazer um contraste rápido, porque as pessoas costumam achar que todo escorpião é igual. Mas o perigo muda muito, né?
Muda bastante. Tem o escorpião marrom, por exemplo, que tem a cauda lisa. A picada dele causa uma dor intensa, sim, mas a gravidade costuma ser moderada. E tem o preto lá no sul, que a dor é bem mais leve.
Mas o amarelo é o ponto fora da curva na toxicidade. Só que, lendo os relatores de infestação, fica muito claro que a arma secreta dele para dominar as cidades não é o veneno, é a reprodução.
Exatamente. A partenogênese. O conceito biológico mais aterrorizante dessa história toda.
Peraí, partenogênese, vamos destrinchar isso para quem está ouvindo. Como funciona?
A partenogênese é um mecanismo evolutivo onde a fêmea consegue se reproduzir sozinha. Ela simplesmente não precisa de um macho para fertilizar os óvulos. Ela gera, basicamente, clones perfeitos de si mesma.
Caramba, isso significa que uma única fêmea amarela que sobrevive a uma viagem pelo cano de esgoto pode fundar um império inteiro na lavanderia de alguém.
Um império inteiro, sem cruzar com ninguém.
Nossa, é igualzinho aqueles filmes de ficção científica, sabe? A nave parece segura, mas se um único alienígena sobrevive no duto de ventilação, já era. Ele inicia uma colônia nova do zero. Mas se clonar a si mesma é um superpoder tão bom, por que os escorpiões marrons e pretos não fazem isso? Qual é a desvantagem?
Essa é uma pergunta excelente. Na natureza selvagem, ser um clone tem um custo altíssimo. É a falta de diversidade genética. Se todos os indivíduos são idênticos e surge um fungo novo ou muda o clima, a população inteira morre de uma vez.
Ah, entendi. O macho e a fêmea criam variações que protegem a espécie.
Exato. Na floresta, a partenogênese é uma estratégia de alto risco. Mas aí a gente olha para a tubulação de esgoto de uma grande cidade.
A gente criou o ambiente perfeito para eles.
Sim. É termicamente estável, escuro, protegido de predadores como aves e macacos, e o concreto impede os fungos naturais do solo. Nós removemos a punição evolutiva para a clonagem.
Uau. Então, no esgoto, a clonagem deixa de ser uma fraqueza e vira arma perfeita.
Perfeita. E uma única fêmea carrega nas costas entre 4 e 20 filhotes por vez, em múltiplas ninhadas por ano. Mas a grande questão é, o que faz essa fêmea sair da rodovia do esgoto e entrar na nossa casa?
O Instituto Butantan é categórico nisso. Disponibilidade alimentar. E a base da dieta urbana deles tem um nome muito conhecido da gente. Baratas.
Onde tem barata, tem escorpião. É a regra de ouro.
É, tentar impedir o escorpião sem eliminar as baratas é como, tipo, deixar um buffet livre aberto no meio da floresta e colocar uma plaquinha pedindo para os ursos não entrarem. É impossível.
É e contra o instinto básico do animal. Se tem fartura, eles entram. Pelos ralos sem tela, frestas, conduítes elétricos. E isso nos leva a um dos maiores mitos urbanos que as fontes destacam. A questão dos apartamentos.
Ah, o famoso moro no 15º andar, tô super seguro.
Pois é. As pessoas acham que a altura protege. Mas para um escorpião, um prédio moderno não é uma pilha de caixas isoladas. É como se fosse uma árvore vertical oca e gigante.
Cheia de caminhos, né?
Exato! Os conduítes elétricos, os shafts de ventilação, até os encanamentos. Tudo isso forma uma rodovia expressa, climatizada e sem nenhum predador. Eles escalam com uma facilidade absurda, principalmente se o prédio fica perto de terreno baldio ou tem tubulação muito antiga.
E a temperatura influencia muito o movimento deles, certo?
Muito. Dias quentes fazem eles buscarem umidade. E frentes frias empurram eles para o calor de dentro das paredes. Não importa se você está no térreo ou na cobertura.
E o resultado disso é que 66% dos acidentes acontecem em áreas residenciais. O encontro é inevitável. E aí a gente volta para a cena do banheiro. A pessoa encontra o bicho e quer agir. Qual é o protocolo exato, segundo os especialistas?
Primeiro, afastar crianças e pets imediatamente. Segundo, nunca tentar matar com o pé descalço. O ideal é capturar, colocando um pote de vidro ou uma garrafa pet cortada por cima dele. E tirar uma foto nítida.
A foto é para identificação médica, né?
Isso. A UBS ou a Vigilância Sanitária precisam saber qual é a espécie exata. Mas a regra mais crítica de todas, o que você nunca deve fazer, é usar inseticida de spray doméstico.
E isso desafia o instinto de qualquer pessoa. Se o instinto é pegar o veneno da prateleira e descarregar no bicho, por que a ciência diz que isso é atirar no próprio pé?
Por causa da anatomia deles. Os inseticidas comuns são feitos para insetos, como baratas e moscas, que respiram por pequenos furos chamados espiráculos.
O escorpião é um aracnídeo. Ele tem pulmões foliáceos internos e uma carapaça de quitina extremamente grossa.
É tipo uma armadura impermeável.
Uma armadura blindada contra o spray comum. O produto químico só irrita a superfície do animal. Ele não morre, mas fica frenético e altamente agressivo.
Ou seja, jogar inseticida num escorpião é como jogar spray de pimenta num tanque de guerra. Só vai deixar a máquina furiosa.
Exatamente. O risco dele atacar o seu pé na mesma hora dispara. Ou ele foge para uma fresta mais profunda e você perde ele de vista.
Mas e se o pior já aconteceu? Aconteceu a picada. Quais são os sintomas e como o relógio joga contra a gente?
Tem uma diferença grande entre adultos e o grupo de risco. Para um adulto saudável, o sintoma do amarelo costuma ser uma dor muito aguda, irradiando do local com formigamento. É terrível, mas o corpo adulto dilui o veneno.
Mas aí a gente lembra daquela estatística de que 20% das mortes são crianças. Por que nelas é tão grave?
Em crianças menores de 10 anos ou pessoas com menos de 15 quilos, o veneno causa uma tempestade no sistema nervoso autônomo.
Tempestade? Como assim?
O veneno libera níveis brutais de neurotransmissores. O coração dispara de um jeito caótico, vem taquicardia, vômitos em jato. E o sintoma mais letal é o edema pulmonar.
É quando o pulmão enche de líquido, certo?
Isso. A pressão vascular muda tão rápido que o plasma do sangue vaza para os pulmões. A criança, infelizmente, se afoga nos próprios fluidos. É uma emergência absoluta.
Meu Deus! Diante disso, fica óbvio que qualquer simpatia caseira é loucura. Cortar, chupar o veneno, pó de café...
Tudo inútil e perigoso. O protocolo é lavar com água e sabão e correr para o hospital imediatamente. O único tratamento que reverte isso é o soro antiescorpiônico.
Que é gratuito no SUS. Vale sempre lembrar. É a única coisa que neutraliza essa toxina antes do colapso sistêmico. Mas, já que a picada é tão grave e o spray não funciona, como a gente blinda o ambiente? Quando é que a gente percebe que perdeu a guerra e precisa de ajuda profissional?
A prevenção estrutural é o foco principal. E começa com barreiras mecânicas simples, mas muito específicas. Ralos precisam ter telas com malha de no máximo 2 milímetros.
Qualquer grelha maior que isso, eles passam.
Passam fácil. Além disso, manter os sifões das pias sempre com água. Um sifão seco é uma porta aberta vindo do esgoto. Vedar frestas de portas, limpar entulhos no quintal e criar o hábito de sacudir sapatos e roupas antes de usar.
Tem muito acidente com sapato, né? A pessoa calça e o bicho tá lá no escuro. E sobre os mitos de blindagem caseira? Tem muita gente na internet que fala de espalhar lavanda, óleo de cravo, bolinhas de naftalina pela casa.
Tudo mito. A literatura científica é clara. Escorpiões não têm o mesmo sistema olfativo de um inseto. Espalhar naftalina para proteger uma criança é terceirizar a segurança para uma ilusão. O mesmo vale para os gatos.
Ah, essa é clássica. Adotei um gato, tô seguro.
O gato é um predador, sim. Mas ele não é imune ao veneno. É muito comum nas clínicas veterinárias os gatos chegarem em um choque neurotóxico depois de tentar brincar com o escorpião amarelo. Ter um pet não resolve infestação no esgoto.
E não substitui uma tela de 2 milímetros no ralo. Mas me tira uma dúvida sobre o limite do faça você mesmo. Se a pessoa encontra aquela fêmea que você mencionou, cheia de filhotes nas costas, e pisa nela, o que acontece?
Acontece um desastre tático. Se você esmaga a fêmea, o impacto mecânico raramente mata todos os filhotes. Eles são minúsculos. O choque faz com que as dezenas de filhotinhos corram desesperados em todas as direções.
Nossa, então em vez de um escorpião visível, você passa a ter 20 ameaças invisíveis espalhadas pelos rodapés e frestas do piso.
Exatamente. A infestação piora na mesma hora. E a regra dos especialistas é, se você encontrar mais de um escorpião num período de 30 dias, a situação saiu do controle caseiro.
A colônia já está operando. E aí entra a solução profissional, como os serviços de controle integrado que analisamos nas fontes. Como eles atuam diferente da gente?
Profissionais não usam spray comum. Eles aplicam barreiras químicas em microcápsulas que grudam na quitina do escorpião ao longo dos dias. E mais importante, o foco principal deles é a eliminação agressiva das baratas.
Porque tratar escorpião sem tratar barata é enxugar gelo.
Perfeito. É exatamente isso. Sem comida, eles não vêm.
Então, recapitulando as ações práticas para quem acompanha a gente. Telar os ralos, cortar o suprimento de baratas, respeitar muito a letalidade desse animal e, em caso de acidente, voar para o SUS sem perder tempo com crendice.
E o conhecimento estrutural é o verdadeiro soro antes mesmo da picada acontecer.
Com certeza. E para encerrar o nosso mergulho de hoje, eu fiquei com um pensamento bem inquietante depois de ler todos esses dados.
Conta.
Nós passamos séculos construindo as nossas cidades cheias de concreto, de asfalto e de encanamentos profundos, tudo com o objetivo de nos proteger da natureza selvagem.
Para deixar os perigos lá fora.
Sim. Mas ao criar essas redes de esgoto infinitas, que são escuras, aquecidas, blindadas contra predadores naturais e entupidas com o prato favorito deles, as baratas, a ironia é brutal. Será que não fomos nós que construímos, sem querer, o paraíso perfeito e definitivo para os escorpiões prosperarem muito mais do que na própria natureza?
Fica a reflexão, né? Eles acharam o paraíso nas nossas mãos.
É um pensamento para a gente digerir. Obrigado por acompanhar a nossa análise de hoje. Até a próxima!